esse aqui, ó, Pagando por Sexo, do Chester Brown. Que é o Olha. Cara que tem uma ideia que, na minha forma de ver, é uma ideia de Jerico, né? Que assim, a ideia dele é tudo na vida é por dinheiro. Tudo na vida é uma troca financeira. Então, eu não vou ter mais uma namorada. Eu vou apenas ter prostitutas. Já que tudo é dinheiro mesmo, eu vou pagar para ter sexo e amor. Então, assim, eu não tenho absolutamente nada contra a prostituição ou contra quem usa esse tipo de serviço. Mas achar que a vida se resume a trocas financeiras é uma coisa que eu acho que tá muito errado, cara. Muito errado. Né? Então, sei lá. É legal, o quadrinho é legal. O jeito que ele se desenha é muito bizarro, porque quando você vai ver a fotografia do cara na internet, ele é igualzinho o jeito que ele desenha. E ele desenha de um jeito muito, muito bizarro, ou seja, ele é um cara muito bizarro. Né? Então, assim, essa... Cara, é muito legal. É muito bacana Sim. você ler o livro. Muito legal
mesmo. Eu gosto
mesmo.
Desse livro também. Ele manda bem, ele escreve bem. Manda bem. E é engraçado porque ele não é... A gente fala desse jeito, ele parece muito racional, né? Na conversa dele, ó, vou pagar, não sei o que. Ele tem toda uma argumentação. Só que ao mesmo tempo ele começa a se envolver emocionalmente com uma das prostitutas, né, velho? E termina o livro falando, não, estou saindo com a fulana. Porque você acaba criando laços, né? Aí eu acho interessante como você vai pegando trechos dentro do próprio texto dele e você vai vendo que é isso, né, cara? O ser humano é uma contradição eterna, né, cara? O ser humano é a contradição.
O ser humano é a contradição e não adianta você tentar tirar isso, que é o lógico
mas é um excelente,
isso, né? O cara tentando
é um
tirar a
contradição. Quadrinho.
Cara, muito bom. É um quadrinho sensacional. Eu não concordo com a tese dele de que as relações humanas são motivados apenas pelo dinheiro. Me incomoda um pouco, mas o quadrinho é sensacional. Recomendamos. É muito legal mesmo.
Qual? Eu vou responder o Bruno ali, que pergunta se a gente já leu o quinto Beatle.
Ah,
cara,
opa!
Cara! Esse aqui, velho...
Ah, deixa eu pegar um outro lá. Vai falando aí.
É a história do Brian Epstein, né? Aí a primeira coisa que eu preciso dizer aqui é que a arte, a produção desse livro... Isso aqui acho que é da editora Leff, né? Mas a produção desse livro aqui, gente, o tipo de arte, a colorização, a diagramação, o ritmo da história, o jeito que o cara conta, cara. Isso aqui eu acho que é um livro pra dar de presente, assim, cara. Se a pessoa curte arte, curte quadrinhos, cara, isso aqui é deslumbrante, velho, deslumbrante. E tem, é claro, a própria história do Epstein e tal, assim. Mas acho que Beatles. A coisa que mais me chama atenção aqui é a arte, velho. Oi?
Não, tem a questão dos Beatles também, né, cara? Eu sou Beatlemaníaco e vale muito a pena ler, cara.
É.
E a única coisa que eu não gostei dessa edição é o letreiramento. Aí eu falei, puta, cagaram no letreiramento aqui, porque é tipo tipográfico, assim. Parece máquina de escrever. Eu falei, ah, não, que bosta, né? Acho que cagaram na edição brasileira. Ficaram com preguiça, sei lá. Aí fui ver a edição original, inglesa, e é igualzinho. Falei, não sei por que o cara usou esse tipo de fonte, cara. Tipo, o
pois
estúdio
é.
Que produziu é o estúdio do Delfim, cara.
Uhum, exatamente.
E ele fez igualzinho a versão original, tá? Perfeito em relação à versão original. Aí é aquela pergunta, assim, tipo, por que que a edição original é desse jeito, né, cara? Mas tudo bem,
não
mas
sei.
A história é sensacional, recomendamos, bom demais.
Sim. Não, e é engraçado que isso que você falou, né? É a ver com os Beatles, mas, bicho, por mais que os Beatles estejam ali, ele consegue realmente ser a história do Brian Epstein, né?
Como esse aqui, né?
Ah, esse eu peguei? Não peguei.
Que é a história do Stu, que foi o primeiro...
Eu peguei.
Uhum. Que ele também tocava nos Beatles, né? Nos primeiros Beatles. Também tocava nos Beatles e falou, não, eu vou sair da banda pra me dedicar à arte. E ele era bom pra caralho em arte. Ele era bom pra caralho. Só que daí ele morreu com um aneurisma. E a pessoa que tirou as primeiras fotos dos Beatles é essa garota aqui, a namorada dele, né? A Astrid. Ela que tirou todas as fotos, né, dos Beatles no começo da carreira e tal. E ficou amiga dos caras pra sempre. Ela ainda é. Eu não sei se ela tá viva, cara. Mas se ela tá viva, ela ainda é amiga dos caras. né, amiga, amiga íntima, assim, de ligar, ô, vamos tomar uma cerveja, assim, até hoje. Então o Stu era muito amigo do John Lennon, e ele quis sair da banda pra se dedicar às artes. E ele chegaria longe nas artes, mesmo porque o cara era extremamente talentoso, e era, porra, o cara era amigo do John Lennon, né, cara? O cara mais importante que Jesus Cristo, segundo ele mesmo. Então, se você... É, se você tem um amigo desse calibre e você é artista, a chance de você crescer é muito grande, né? E ele era um bom artista. Só que daí ele faleceu, cara. E a arte, cara, a arte... Lembra, às vezes, umas coisas fofinhas, tipo a Rebeca Prado, cara.
Sim.
Só que PB, né? A Rebeca Prado faz em cores, lembra um pouco a Rebeca em PB. E é muito legal a arte também, cara. E, porra, vale a pena. Eu não sei agora se vai achar, mas... Se achar, é bem legal, assim.
É muito bem feita a história.
Eu não sei se ainda tem pra vender, né? Eu nunca mais vi nada dessa editora 8 Inverso, então, né, não sei. Pô, aqui, ó, o Grilo tá dizendo que chegou a biografia do Robert Johnson, o Cão da Encruzilhada. Eu nem sabia que tinha, cara. Putz, é sensacional, cara. Sensacional. O Robert Johnson eu adoro. Quer dizer, na verdade eu adoro muito mais as histórias do cara do que efetivamente a música, né? Que eu gosto muito, mas é que a história é tão legal, cara. Né? O cara que fez o pacto com o diabo e tal, é muito legal. Aqui, ó, o Bruno falando que a Astrid faleceu o ano passado. Então, até o final da vida, continuava amiga dos caras e tal, né? De quem sobrou, né? O Ringo e o Paul. Aí o Grilo, Paul is Dead é uma antibiografia? Acho que é. Uma antibiografia. Paul is Dead é muito legal, cara. Né? O que aconteceria ser dos Beatles, né? Aqui, ó. O Evandro tá dizendo que esse Babies in Black ele achou por 10 na Amazon.
Opa!
Né? Pô, é legal. E eu acho que esse aqui, a história de Joe Shuster, deve estar aí, né, Liber? Deve estar na tua mão, né?
Tá aqui já.
Esse eu já sabia que você ia pegar, por isso eu nem peguei. Então fala aí.
Ah, eu gosto muito desse trabalho, né? Agora deixa eu só lembrar o nome da peça da arte, é do Thomas Camp e o roteiro é do Julian Vologe. Eu acho que o material é estrangeiro, assim, mas os primeiros quadros são pintados. Na verdade, todos eles, né? Tem uma colorização muito bonita. E, tipo, conta a história de George Wooster, que foi um dos criadores, né, do Superman, junto com o...
Jerry Siegel.
E daí, cara, isso aqui eu acho muito bonito, assim, é muito bacana a arte, o ritmo, o jeito que o cara conta, e a história do Schuster, né, essa coisa pô, é meio doída, assim, né, pô, na hora que o filme tá pra estrear, o cara tava dormindo em banco de praça, né.
Porque ele foi lá do colega que...
É bem complicado, mas você fica pensando, pô, como é que pode, né, porque foi criação deles, e daí... Toda empresa lá fez toda uma fortuna em cima e ainda faz, né? Em todos aqueles acordos. E pra manter os herdeiros, a galera, os descendentes longe, né? É bem...
Ah, é.
É foda, mas daí, assim. Mas é um material muito bonito, cara.
Do Joe Shuster também tem aquele Homens do Amanhã, né? Que daí é em texto. Que também vale a pena, né?
Mas do Joe Shuster e de toda a galera, né? Da DC Comics, né?
É. Toda a galera do Gerard Jones,
né, ele falando da origem.
Do Gerard Jones, que acabou de sair da prisão, inclusive, que ele estava preso por pedofilia. Então, mas ele já saiu da cadeia, já pagou pelos seus crimes, né? Então, talvez agora os caras refaçam o seu... refaça o catálogo, sei lá.
É que o Schuster é o puta cara pra gente discutir essas coisas, né? O cara tá, mesmo que tivesse já ainda preso, né? E tal, se circula ou não circula as coisas que ele produziu, né? Porque ele produziu coisas, né? Tem muito não, material dele, tanto sobre quadrinhos, cultura pop, quanto como roteirista mesmo, né? Ele fez material, eu não tenho uma posição, cara, eu não sei o que falar. Porque eu entendo a problematização, mas eu também, porra, o cara fez, e daí? Daí a gente tranca tudo, joga fora, assim...
Tem mais uma questão, se o cara pagou, se você acredita na justiça, e a justiça deu pra ele 8 de prisão e ele cumpriu, ele devia estar livre, né? opa, deu, né? Agora é um cidadão com todos os seus direitos novamente. Se você Exato. Condenar o cara o resto da vida, daí você não confia na justiça. Né? Então,
não,
se você
é bem...
confia na justiça... É, mas é bem complicado.
Mas vai até para esse lance da própria arte, assim, né, cara? A gente tava falando, por exemplo, do Warren Ellis, né? O Warren Ellis é um cara que é complicado, porque, tipo, ele tem um material que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, ele tomou umas atitudes muito, muito canalhas. E aí, você viu a do Frank Miller?
Que foi... tiraram ele da...
Daquela feira lá, ele ia participar da feira, anunciaram, e daí desconvidaram, literalmente cancelaram ele. E daí, aí que tá, bicho, eu realmente não sei. Se fosse pra falar assim, Liber decida, eu não sei o que, que eu ia decidir. Porque eu acho que pra começar não devia nem ter convidado, se a ideia era essa. Porque daí vira aquelas coisas assim que o desconvite vem pra fazer o bafafá e gerar publicidade por meio de polêmica. Isso eu acho covarde, assim. Né? É. Agora, por exemplo, é o que falaram, cara, o Frank Miller, diga-se o que quiser... O homem é uma peça fundamental na mudança do rumo dos quadrinhos, cara. Ele cara, porra, não dá assim pra pegar e tipo, nunca mais, sabe? Acho que tem que ter um olhar crítico, sabe? Acho que você não pode...
Sem falar que ele, mas não... ele foi cancelado por uma coisa que ele fez há 12 anos atrás. Ele continua fazendo essas coisas? Se continuar, ok, eu até entendo. Mas
não, mas
eu até entendo não assim, convidá-lo.
É criticar mas, o trabalho, o cara... né, bicho?
É, às vezes o cara fez e se arrepende.
E tem aí? Que escutar depois, que ele também, né, pelo que eu escutei lá o Vinícius, os dois quadrinhos falando, ele se arrependeu, já reposicionou. E daí, cara, é isso, bicho. Mas aí que tá, também entra essa outra coisa também, né, Escama, que é complicado, porque, fulano não consegue perdoar. Aí, tipo, não tem o que fazer, né? Se você não consegue perdoar, você não consegue perdoar. Então, não vá, boicote, assim. Mas essas... É. O foda é essa coisa mais extrema, assim, né? Tipo, desconvidou. Porque ainda se fosse um desconvidar que não tivesse essa cara de golpe publicitário, né, velho? É que isso que é foda. Não é porque, porque nós reconsideramos, estamos... Não! A gente tá usando isso pra atrair atenção pro nosso evento, porque agora nós desconvidamos o cara. Porra, gente, publicidade...
Só pra explicar aqui pro Cadu, ele fez aquele Holy Terror em 2008, eu acho. E no Holy Terror é um tipo um Batman genérico lutando contra os muçulmanos. E daí uma menina que é muçulmana, que foi convidada pro evento, falou: não vou porque esse cara aí fez uma coisa contra os muçulmanos. Cara, assim, não quero dizer nada, mas os caras já sabem. Se o negócio é de 2008, que seja 2015, você convidar e não sabia... Ah, agora vamos desconvidar por causa disso? Então é golpe publicitário do mais raso possível, né?
Pois é, você faz um escândalo e trabalha... Porque agora tem muito disso, né, cara? É. Essa questão da indignação, esse que é o foda, bicho. É bem uma armadilha, porque por um lado, às vezes, você não fala e tá se omitindo, mas por outro, você tá ajudando a publicizar e fica numa situação desconfortável, cara. Porque ou você cala diante de coisas que você não deveria calar, ou você fala e acaba virando garoto panfleto, trabalhando pra divulgação, saca? É um negócio bem... Eu acho bem complicado, velho. Não é fácil.
Mas se a pessoa acha que o Frank Miller tá errado, não deveria tê-lo convidado, né?
Sim.
Convidar pra desconvidar é canalha, né? É canalha.
Não, cara, e sério, bicho, pelo amor de Deus, cara, se fosse pra ter uma palestra com o Frank Miller, sentar na frente do cara pra ver ele falar de linguagem de quadrinhos, ver ele falar da experiência dele, ver ele falar de making of, fazer pergunta... Como que eu não vou querer saber disso desse homem, pelo amor de Deus, cara?
Claro.
Saca, assim, é... Tá, ele foi escroto, dá pra falar na cara dele, você foi escroto, aquelas coisas são escrotas. Mas deixa eu ver aí as outras, que tipo, não é questão de fazer vista grossa. Mas, pô, se abrir mão da experiência, do que ele pode trazer, de aprender com ele, que eu acho complicado também.
É, diz aí o Felipe que ela reclamou disso há muito tempo, mas só agora que resolveram desconvidar o cara.
Pois é, toda uma história meio mal.
Ou então, e assim, não precisa desconvidar, né? Pode mandar um... Não, não sei se você já aconteceu isso com você, Libra, de pegar plágio em trabalho, em mestrado, você vai...
Sim.
Você não expõe a pessoa, cara. Você manda pro orientador e fala, olha, tem um plágio aqui e não dá. Aí o orientador vai ligar pra essa pessoa, só os dois, e falar, olha, não dá. Publicizar isso, falar, olha, fez plágio... Cara, é de uma canalice, cara, que não dá, Não dá pra
fazer. Pois é bem complicado.
Você liga pro Frank Miller e fala, olha, a gente vai precisar te desconvidar, então fala que você não pode ir. Aí ele fala, olha, desculpa, eu tô com problema de saúde, não vou poder ir. Pronto. Encerrou o problema. Mas não, quer fazer o... É difícil.
É que isso aí pra mim foi acho que é muito coisa de autopromoção, cara.
É.
De tentar se autopublicizar pelo...
E por falar em autopromoção, o próximo que eu peguei é uma autopromoção de quem naquele tempo era o Laerte. O Laerte Visão. Cara, isso aqui é muito legal, se vocês não leram ainda. O problema é que é da Conrad, eu não sei se é fácil pra achar. Mas é, cara, cadê o quadrinho?
Esse é um dos melhores livros da Laerte, cara.
Também acho, cara. O quadrinho que abre ou o quadrinho que fecha é espetacular, cara. É esse aqui, ó, que abre. É aquele do mãe, vem me limpar.
E tem esses desenhos dele criança, né, do lado, assim.
E eu não tenho a menor dúvida que a Laerte fez isso quando era criança, cara. Que isso é autobiográfico, sim, que ela fez essas... Porque tem várias indicações também daquilo que depois ela mudaria de sexo e tal. Tem as indicações aqui no quadrinho. Tem umas coisas que ele pegou da época mesmo, né, quando... Ele era mais jovem e tal, ela era mais jovem. Cara, sério, Laerte Visão é uma das coisas mais legais que ela já produziu, cara. Porque são as reminiscências do passado e tal. E o jeito que eu não sei se foi ela mesmo que fez ou se teve ajuda, mas quem alinhavou isso ficou muito bacana. E o Vanderlei tá dizendo que tava por cincão, não sei aonde, mas...
Sério, gente, esse livro aí vale muito
Paulo
a
falando,
pena, velho.
É. É, e o Paulo falou que tinha Nightban e ele não comprou. Cara, olha só, tava assim, cano, shopping, estação.
Porque são as memórias dele, né, bicho? Daí tem aquele lance da geração da televisão, primeira geração, né? Televisão nos 70, 60. As séries. E depois ele vai fazer aquele álbum Muchacha, que ainda ele trabalha de novo com essa ideia da TV, que era toda uma lógica que a gente já não tem mais hoje, né, cara? Hoje que você tem a cultura do TikTok, do YouTuber, do stream, né?
Mas esse negócio da televisão é legal que ele assistia o Jim das Selvas. Acho que era o Jim das Selvas. Ele assistia o programa lá, e daí mostra ele assistindo o programa na tirinha, e daí na outra tira mostra ele fazendo a mesma coisa. Então, estou lutando contra um jacaré, daí é ele o gatinho dele, assim. Sabe, a imaginação da criança. Meu, muito legal. Laerte Visão. Se vocês puderem, pessoal, aqui tá, tem o Bruno falando que existe pra vender ainda na Amazon. Vale a pena. Vale bastante a pena, porque é muito divertido.